Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
A glória de Deus... Não, pode voltar. Isso, a glória de Deus na criação. Esse ano nós estamos estudando aqui sobre a glória de Deus. Tivemos mensagens maravilhosas, glória de Deus na história da igreja e outras mensagens. E hoje a gente vai iniciar esse tema fantástico, a glória de Deus na criação. Eu confesso aos irmãos que estou particularmente entusiasmado com esse tema, porque amo esse tema. Grande parte dos irmãos aqui sabe que eu sou médico e no curso de medicina eu já fiquei encantado com o funcionamento do corpo humano, desde o estudo de uma célula, a complexidade de uma célula, a mitose, a meiose, depois funcionamento do organismo, pensando ali, por exemplo, na troca alveolar do oxigênio com o gás carbônico para que a gente tenha vida, toda a complexidade maravilhosa, isso sempre me encantou. Mas eu vou contar uma coisa para vocês aqui, que essa parte eu acredito que a maioria dos irmãos não sabe. Eu tenho alguns livros lá em casa de física. Livros, por exemplo, que explicam a teoria da relatividade de Einstein. São duas teorias, a relatividade geral e a relatividade específica. O último que eu comprei foi sobre física quântica. E como isso não tem diretamente nada a ver com minha profissão, nem de médico, nem no meu ministério pastoral, minha esposa me perguntou assim, para que você vai comprar esse livro? E eu disse a ela, é só paixão mesmo. E ela olhou e disse, deve ter um parafuso solto aí na cabeça, porque é esquisito. Mas eu tenho a missão de passar um pouquinho dessa paixão para vocês, de fato, lendo esses livros. Eu me lembro de uma vez que eu estava estudando sobre a velocidade da luz e como chegar perto dessa velocidade provocaria dobras no tecido de espaço-tempo e de repente me veio no coração, pô, Jesus é a luz do mundo, e eu tive que parar a leitura para, chorando, exaltar e glorificar o nosso Deus. Minha missão hoje é passar um pouquinho dessa paixão, não diretamente pela natureza, mas por aquele que criou a natureza. Amém, queridos? Então eu quero voltar a perguntar, mas agora com outro foco. Quem foi que já parou para olhar a criação? Por exemplo, a fauna, a diversidade da nossa flora, da nossa fauna, quantidade de animais, né? Os pássaros voando no céu, os animais aquáticos, animais terrestres, que diversidade maravilhosa. Ou talvez a quantidade de flores, de plantas, e disse, olha como Deus é criativo, como Deus é grandioso. Quem foi que já passou por essa experiência? Então vocês que levantaram a mão, vocês vão concordar com aqueles que defendem a teologia natural. O que é a teologia natural? É a teologia que diz que a natureza aponta para Deus. A criação nos leva à necessidade de um Criador. A beleza, a complexidade do universo exige um design, exige uma força soberana, inteligente, que criou tudo isso. Isso a gente pode ver desde o estudo macro, por exemplo, dos astros celestes, das galáxias, até o estudo do corpo humano, ou até o estudo de células, ou mesmo de átomos, e da física quântica, que vai falar dos elementos subatômicos. Em tudo isso a gente vê essa complexidade, e quando a gente para ver isso, e enxerga essa necessidade de um design, enxerga a mão de Deus, as digitais de Deus na criação, a gente está defendendo a teologia natural. E eu quero aqui fazer alguns comentários sobre a teologia natural. Primeiro, dizer que ela é diferente da teologia sobrenatural. Existe a teologia natural, a gente olha para a natureza e diz, tem que ter um Deus. Mas existe uma teologia sobrenatural, que eu vou chamar também de teologia revelada. Tem uma canção antiga, do Vencedores por Cristo, Nas Estrelas, quem é que conhece aqui? Turma mais antiga aí da igreja, ó. Um terço aí da igreja levantou a mão. Essa música, ela pode explicar para a gente um pouquinho disso, porque na estrofe, a gente vai ver a teologia natural. O autor começa dizendo o seguinte, olha, nas estrelas vejo a tua mão. E no vento ouço, está falando de Deus, nas estrelas vejo a tua mão e no vento ouço a tua voz. Deus domina sobre terra e mar. Isso é teologia natural. Eu olho para as estrelas, olho para os céus, olho para o mar e vejo a mão de Deus. Mas ele conclui essa parte da estrofe dizendo assim, mas o que ele é para mim? Eu vejo Deus na natureza, mas o que ele é para mim? E no refrão a gente vai ver a teologia sobrenatural, a teologia revelada. Quando ele diz assim, até que um dia o seu amor senti, a sua imensa graça recebi, e descobri então que Deus não vive lá no céu sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está, e cada dia sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar, tudo ele é para mim. Isso é teologia revelada, sobrenatural, Deus é pessoal, ele está comigo. Então, a gente vai fazer alguns comentários sobre essa teologia natural, quando a gente olha para a natureza e diz, tem um Deus, essa teologia é extremamente forte. E a gente pode ver isso no fato de que todas as civilizações humanas, desde as pequenas tribos até as grandes civilizações do Ocidente ou do Oriente, todas elas têm manifestações religiosas. Por quê? Porque as pessoas olham ao seu redor, olham para o céu, olham para o mar, olham para a natureza e dizem, tem que haver algo maior do que nós. Nós somos pequenos e isso é muito grande. Isso é muito organizado, há um Deus. Então é uma teologia extremamente forte, mas ela é incompleta. Por quê? Porque ela não vai apontar diretamente para Jesus. Então as pessoas vão cultuar a deuses sem saber a quem cultuar verdadeiramente. Por ser incompleta, então, essa teologia natural pode provocar diversos erros. Por exemplo, o endeusamento de elementos da criação. Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, dos incas, dos maias, né, cultuando o deus sol. O sol, então, se transformou em um deus. A deusa lua. Endeusamento de elementos da criação. Endeusamento do universo em si. Conhecido como panteísmo, onde Deus e o universo se confundem. O universo é Deus, Deus é a natureza. Um filme recente que fez muito sucesso, que mostra um pouco dessa visão panteísta, é o filme Avatar, que eu acredito que muita gente aqui deve ter assistido, falando ali sobre a mãe natureza, né? Também pode levar a natureza, a teologia natural incompleta, pode levar à idolatria a falsos deuses relacionados à natureza. Por exemplo, todo mundo aqui certamente já ouviu falar de Thor, que é considerado o deus do trovão. Outras pessoas têm uma visão de um super intelecto distante. Não, tem que haver, de fato, uma força superior, inteligente, que criou tudo isso e tal, mas enxerga isso como uma força distante e não vê como um Deus pessoal. Por isso, apesar da teologia natural ser muito forte, há uma carência da teologia revelada, da teologia sobrenatural que vai nos apontar para um Deus Criador, nosso Senhor, que enviou o seu Filho para morrer por nós. E eu espero que isso esteja na mente de vocês, porque a gente vai falar nessas três próximas mensagens sobre a teologia natural. Mas é muito importante que a gente tenha um filtro da teologia revelada nos nossos olhos e no nosso coração. Amém, irmãos? Um exemplo da idolatria velada ao universo está nessa frase, escrita por um cientista, o universo, olha só, o universo é autocontido, não pode ser criado nem destruído, ele apenas é. Essa é uma visão de uma teoria antiga do universo estático, essa teoria já caiu por terra, mas a gente vê aqui a ideia de um universo que é eterno. Conceitos que cabem a Deus. Deus não pode ser criado, Deus não pode ser destruído, Ele apenas é. E as pessoas jogam isso para a natureza. Então isso é uma falha que pode acontecer quando não existe a teologia revelada. Então vamos passar a conversar um pouco sobre essa teologia natural. Primeiro versículo da Bíblia diz o quê? No princípio criou Deus os céus e a terra. Irmãos, esse versículo, eu creio que é o versículo que mais expressa a glória de Deus. Primeiro versículo, abre a palavra de Deus, a Bíblia, dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra, sem filosofar, sem tentar se justificar, sem tentar defender nada, apenas afirma, tudo foi criado por Deus. Todas as coisas, todas as estrelas e galáxias dos céus, toda a natureza, cada átomo, tudo foi criado por Deus. Isso é glória. E hoje a gente vai falar sobre a primeira parte desse versículo, no princípio criou Deus os céus. Hoje a gente vai conversar um pouco então sobre o cosmos. E aí eu quero ler com vocês um texto lindo, a gente já citou um versículo desse texto, Salmo 19, e agora a gente vai ler um trecho um pouquinho maior, você pode abrir a sua Bíblia ou pode acompanhar comigo a leitura aqui no telão. Salmo 19, nós vamos ler os versículos 1 até a primeira parte do versículo 4. Vale a pena depois você ler em casa o Salmo inteiro aqui, por questão de tempo a gente vai ler somente uma parte desse Salmo. Salmo 4, Salmo 19, versículos de 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus: os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra de suas mãos. Olha que coisa linda, queridos. Um dia fala disso a outro dia. Disso de quê? Da glória de Deus. Um dia fala da glória de Deus a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Sem discursos nem palavras, não se ouve a sua voz. Mas a voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins da terra. Olha o que o salmista está dizendo. A natureza declara, proclama, grita aos quatro cantos que há um Criador soberano e glorioso. É isso que o salmista está dizendo. Quem escreveu esse salmo foi Davi, aproximadamente 3.000 anos atrás. E eu quero lançar um desafio hoje para vocês. Imagine que a gente pudesse conversar com Davi. E a primeira coisa que eu diria a ele, olha Davi, você acertou em cheio. Golaço. Realmente a glória é demonstrada na criação. Os céus proclamam de fato a glória de Deus, mas eu tenho uma coisa para te contar. Essa glória é muito maior do que você imaginou quando olhou o céu. E eu quero hoje passar com vocês aqui a ideia de como a gente poderia conversar com ele e mostrar que essa glória é muito maior. E é claro que a gente assim vai aprender também um pouco mais a respeito dessa glória. Pensei em uma maneira de fazer isso de forma simples, começar de maneira simples. E uma forma simples de mostrar isso a ele seria falando sobre a quantidade de estrelas. Eu não sei em que momento Davi escreveu isso, mas eu fico imaginando que foi em uma noite daquela, onde ele olhou o céu pontilhado de estrelas, longe das luzes que hoje ofuscam, né, nas nossas cidades. A gente olha para o céu e não vê tantas estrelas, porque a luz das cidades acaba dificultando. Mas quem já esteve em uma roça, em um dia assim, sabe, bem escuro, e olhou para o céu e viu super pontilhado de estrelas? Eu imagino Davi nessa época que não tinha eletricidade ainda, olhando para os céus pontilhados. Sabe quantas estrelas ele pode ter visto? A olho nu, a gente é capaz de enxergar aproximadamente 8.500 estrelas em uma noite muito estrelada, sem nuvens. E eu diria para ele: olha, Davi, você viu cerca de 8.500 estrelas. Sabe, a gente está dentro de um cantinho aqui no universo chamado Via Láctea, a nossa galáxia. E somente a nossa galáxia tem cerca de 200 bilhões de estrelas. Você enxergou 8.500. Na nossa casinha aqui, a Via Láctea tem 200 bilhões. E ele já ficaria impactado, mas ele ia dizer: olha, Davi, tem mais coisa para te contar, cara. A Via Láctea é uma galáxia, existem bilhões e bilhões de galáxias. A quantidade de estrelas nos céus, segundo alguns cientistas calculam, não sei por que param para fazer essas contas, mas dizem que deve haver cerca de 10 estrelas para cada grão de areia na Terra. Imagina a quantidade de estrelas, está segundo as estatísticas, na casa dos septilhões. É difícil para a gente imaginar o que é isso. Então, Davi, a glória de fato é muito maior do que você supôs ao olhar esse céu estrelado. Mas há uma outra maneira simples de mostrar isso a Davi. Davi escreveu 3.000 anos atrás, não havia tecnologia com telescópios poderosos como os nossos. Mesmo assim, somente ele contemplou a natureza e glorificou a Deus. Imagine se ele pudesse ver mais de perto, com poderosos telescópios como os nossos de hoje. E a gente pudesse mostrar a ele, por exemplo, os anéis de Saturno. E ele ficaria maravilhado. Se a gente pudesse explicar para ele como funciona o sistema solar e como os planetas giram ao redor do Sol como um relógio, e ele ficaria ainda mais fascinado com a grandeza de Deus. Contemplação. Se a gente pudesse mostrar para ele algumas imagens tiradas de telescópios poderosos como o telescópio Hubble ou o atual James Webb, e a gente pudesse mostrar, por exemplo, algumas nebulosas, essas nuvens gigantescas que existem pelo universo afora e que são lindas e maravilhosas. Olha que nebulosa fantástica. Olha essa outra nebulosa, olha o formato dela, a nebulosa de Helix ou de Hélice. Ela tem esse formato que lembra de um olho, por isso ela ganhou o apelido de o olho de Deus. Está aí no universo, essa nebulosa linda. Imagine se a gente pudesse mostrar isso então a Davi, mostrar essa foto. E ele ia perguntar: o que são esses pontinhos brilhantes? São estrelas? E a gente diria: não, são galáxias. Cada pontinho desse tem mais bilhões e bilhões de estrelas como a nossa galáxia. E ele certamente ficaria fascinado. Imagine se ele pudesse ver a foto de um quasar, de um pulsar. Esses elementos que estão entre os mais brilhantes do universo. E a gente perguntaria: Davi, você sabe o que é um pulsar? Você sabe o que é um quasar? Ele ia dizer: olha, eu não tenho ideia, mas só em ver essa beleza, eu vejo como Deus é glorioso, soberano e maravilhoso. Contemplação. Não precisaria mais do que isso. Mas eu quero ir adiante no nosso desafio e falar sobre alguns conceitos mais complexos. Antes disso, a gente vai lembrar de um versículo de Colossenses que diz o seguinte para nós, queridos. Olha que coisa tremenda. Porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, e nele tudo subsiste. E eu chamo a atenção para esse versículo porque a Bíblia não fala somente de um Deus criador, mas fala de um Deus que é alicerce, que sustenta. Por que que as estrelas estão nos céus e não estão de forma caótica? Por que que os planetas giram ao redor do Sol no nosso sistema solar? Há um alicerce que é a poderosa mão de Deus sustentando todas as coisas. E agora a gente vai trazer alguns conceitos mais complexos, queridos, para mostrar que essa glória é ainda maior do que a gente imagina. E a gente vai começar aqui falando a respeito do tempo. que é, sem dúvida, uma das coisas mais fascinantes da criação. Olha essa frase que eu estou trazendo aqui. Olhar para o céu é viajar no tempo. Parece uma frase escrita por um poeta romântico. Mas não, essa frase foi escrita por um cientista. E por que ele escreveu isso? Para falar que nós enxergamos o passado. Você sabia disso? Olha que curiosidade a respeito do tempo. Como assim? A gente não consegue olhar o presente, só o passado? Eu estou lhe vendo um pastor aqui na minha frente, agora no presente. Não exatamente. Os irmãos que estão aqui a cerca de 10 metros demoram cerca de 33 nanosegundos para receber a imagem que a luz reflete e vai até ele. Os que estão mais longe, 100 nanosegundos, demora para que essa imagem que é refletida em mim vá até vocês, pequenos nanosegundos. Isso é um tempo tão curto que a gente vai dizer, não, isso, então a gente pode dizer que está vendo presente, tudo bem. Mas isso, por exemplo, já não é verdade quando a gente olha o sol. A imagem do sol viaja até nós e demora cerca de 8 minutos para chegar. Então, quando você para olhar um pôr do sol, você está vendo uma imagem do sol de 8 minutos atrás. Mas quando você olha uma estrela, vamos pensar na a estrela mais próxima da gente aqui da Terra, chamada Alfa Centauri. A imagem dela demora cerca de um pouquinho mais de 4 anos para chegar até nós. Se você olhar para a Alfa Centauri com um telescópio, você vai estar enxergando uma imagem de algo que aconteceu 4,4 anos aproximadamente atrás. Então, quando a gente olha para os céus, a gente viaja no tempo. Olha que curiosidade a respeito do tempo. Mas eu quero falar sobre algo ainda mais complexo, mas que fala muito para mim a respeito da glória de Deus, que é a ideia da relatividade do tempo. E aí eu trouxe aqui a imagem de um filme, para quem gosta desse tema, um filme fascinante chamado Interestelar, que mostra ali um piloto de aeronave que foi desafiado para salvar a humanidade a fazer uma viagem intergaláctica. E a filha dele não quer que ele viaje. Olha a imagem de cima, uma criança. Não, não vá, não é para você ir, eu não quero, tal. E ele viaja. E passa alguns anos, volta, ainda jovem, ainda com um aspecto muito semelhante a de quando ele viajou, mas encontra sua filha agora já velhinha, já idosa, quase que no leito de morte. Aí você diz assim, pastor, mas isso aí é ficção. Verdade, isso é ficção, mas deixa eu te falar. A relatividade do tempo já foi comprovada com alguns relógios chamados relógios atômicos, que são, você coloca dois relógios atômicos, um junto do outro, eles vão exatamente iguais, não só nos segundos, mas nos bilionésimos de segundos. E você deixa 10 anos e 10 anos depois, os bilionésimos de segundos vão continuar iguais nos dois. E aí pegaram um relógio desse, colocaram em estações espaciais, onde a gravidade é diferente, e outro na Terra, e começaram a comparar e descobriram que os relógios estavam andando diferente. O relógio que estava na estação espacial andando mais devagar. Qual dos dois estava certo? Os dois. Simplesmente o tempo está passando diferente nos dois lugares, porque a gravidade é diferente. A gravidade, a velocidade interfere. Mas por que que a gente não alcançou ainda uma situação dessa como no filme? Porque não existe tecnologia ainda para chegarmos a um ponto desse. Será que um dia a gente chega lá? Não sei. Mas o que é que isso fala para mim a respeito da glória de Deus? Essa relatividade do tempo, o tempo passa diferente para pessoas em lugares diferentes, com velocidades, com gravidade. O tempo passa diferente. Essa teoria foi descrita no século passado por Einstein, mas a Bíblia já fala da relatividade do tempo para Deus há muito tempo. Lá quando Pedro, no início da igreja, nos primórdios da nossa igreja, escreveu o quê? Não se esqueçam disso, amados, para o Senhor, um dia é como 1.000 anos, e 1.000 anos é como um dia. O tempo já é relativo para Deus, olha, desde a criação. Eu podia ouvir um glória a Deus aí, né? Amém! Amém, irmãos. Um outro conceito muito interessante que me fala a respeito da glória de Deus. Por que que a Terra gira ao redor do Sol, você sabe? Você deve lembrar alguma coisa lá das aulas do segundo grau, da atração. Como é que acontece essa atração? E aí a teoria da relatividade vai falar um pouquinho sobre isso. A massa solar provoca uma dobra em um tecido invisível, chamado tecido de espaço-tempo. Imagine você colocar uma bola em cima de um travesseiro, o travesseiro vai amassar um pouco naquele lugar. Então a massa solar vai fazer isso em outro tipo de tecido. Que tecido é esse? É um tecido invisível. A gente não vê, mas está aqui. Chamado de tecido de espaço-tempo. E a Terra, que tem uma massa bem menor, também provoca uma dobrazinha já um pouco menor. Assim como a Lua e todos os astros. E o equilíbrio dessas dobras no espaço-tempo é que fazem com que a Terra fique girando de forma elíptica ao redor do Sol em todo o tempo. O que é que isso tem a ver com a glória de Deus? O que é? Irmãos, quando eu digo que a gente está falando sobre conceitos mais complexos, é porque eles não fazem parte do nosso cotidiano. A gente imaginar o tempo que passa diferente para uma pessoa e para outra é algo esquisito para nós. A gente falar sobre dobra do tempo, do espaço, o espaço vazio, a gente pode dobrar esse espaço. O tempo, como é que a gente dobra o tempo? É esquisito. Não é algo inatingível, porque os cálculos físicos permitem chegar a essas conclusões. Mas é algo difícil para nós, complexo. Mas o que que isso fala a respeito da glória de Deus? Esse tecido invisível, né? O tecido de espaço-tempo. E eu lembrei desse versículo de Colossenses 1, 16, 17. Nós já falamos um pouquinho dele, mas agora eu quero ler um trecho um pouco maior que diz, olha, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Aí olha o que diz o versículo. As visíveis e as invisíveis. Todas as coisas foram criadas por ele, para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Existe um mundo invisível para nós. E a glória de Deus se manifesta também nele. Irmãos, eu coloquei aqui a imagem de uma nave espacial. Quem conhece essa nave espacial? Quem aqui é fã da série Jornada nas Estrelas, lembra aí de Spock, Capitão Kirk? A turma que é fã mesmo também conhece a nova geração, com o Capitão Jean-Luc Picard. E quem assistiu mesmo essas séries deve lembrar que algumas vezes, quando eles precisavam chegar a um local mais rápido, eles diziam, vamos entrar em velocidade de dobra. Então, talvez hoje você consiga entender o que é essa velocidade de dobra. Imagina, eu vou pegar um papel aqui para trazer esse exemplo, que a nave tem que chegar de uma ponta a outra e é muito longe. Mas quando ele dizia, entra agora em dobra 5, dobra 6, tal, significa dobrar esse tecido de espaço-tempo, de uma maneira que aquilo que estava longe se torne perto e que o tempo que seria longo se torne menor. E assim a nave pudesse chegar mais rápido em algum local. Ainda não temos essa tecnologia. Será que a gente chega lá? Será que um dia a gente alcança a velocidade de dobra? Vamos ver onde a nossa ciência nos leva. Mas é isso que quer dizer a velocidade de dobra. Irmãos, nós estamos naquela conversa com Davi, com o salmista. Falamos de maneira simples, através da contemplação, falando sobre a quantidade de estrelas, como a glória de Deus é maior. Depois trouxemos alguns conceitos mais complexos, dobra do espaço-tempo, relatividade do tempo, coisas esquisitas, mas que falam de um universo criado por Deus que está muito acima do que a gente imagina. E agora a gente vai falar um pouco sobre a glória intangível. sobre alguns conceitos que não são para a gente entender. É para a gente apenas conhecer e glorificar o Senhor. Porque a palavra de Deus diz em Efésios 3 o quê? Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pensamos. E eu ouso aqui a dizer que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que somos capazes de imaginar. Há um limite para nós. Nós vamos conhecer a glória de Deus naquilo que Ele se revelar a nós. Mas há uma glória intangível. Existe uma glória que a gente não vai conseguir acessar, que a gente não vai conseguir entender. A grandeza é muito maior do que nós imaginamos. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, começando pelo seguinte: nós falamos aqui das septilhões de estrelas, bilhões e bilhões de galáxias no universo. E talvez você fique chocado, tudo isso representa aproximadamente 4% do nosso universo. Todas as galáxias, todas as nebulosas, todos os quasares, os buracos negros que conhecemos, tudo isso forma 4% do universo. E os outros 96%. Cerca de 26% é formado da matéria escura e 70% da energia escura. O que é isso, pastor? O que é energia escura? O que é matéria escura? Que nome misterioso é esse? O nome, de fato, é misterioso porque simboliza aquilo que a ciência sabe que está lá, mas ainda não tem ideia do que é. Por isso receberam esse nome, matéria escura, energia escura, fazem 96% do nosso universo e a gente simplesmente ainda não tem ideia do que se trata. Olha o tamanho da glória e da grandeza do nosso Deus. Opa, ouvi um amém aí, podia ouvir mais forte. Vamos lá, mas eu quero ainda trazer um conceito um pouquinho mais complexo, irmãos. E para isso eu quero falar sobre uma teoria que esteve em voga no século XIX, aquela teoria do universo estático. A ideia de que o universo é eterno, para trás e para frente. O universo não tem criação, ele sempre existiu e sempre vai existir. Essa era uma teoria que predominava no século XIX. E aí no século XX veio a teoria da relatividade sendo colocada à prova e as contas, os testes mostrando que ela de fato estava falando algo muito consistente. E veio a tecnologia com o avanço dos nossos telescópios, e aí veio uma descoberta interessante: o universo está se expandindo. Você já ouviu falar disso? Nosso universo está se expandindo. E se expandindo em tal velocidade e com tal aceleração, que se a gente for olhar para trás, a gente vai imaginar, olha, tanto tempo atrás o universo era menor. E se a gente for chegando mais para trás, ele era ainda menor. Até chegar um momento em que esse universo seria reduzido a um pequeno ponto, chamado singularidade. Um ponto menor do que uma célula, menor do que um átomo. Lembrando aqui da fórmula de Einstein, que essa todo mundo aqui, ou a maioria já deve ter ouvido falar. É igual a mc ao quadrado, que é isso, né? Energia é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Ou seja, a massa ou a matéria pode se transformar em energia, a energia em matéria. Então esse pontinho minúsculo, chamado singularidade, teria toda a energia para a criação do nosso universo. E depois a conclusão que chocou muitos cientistas: houve um momento em que o universo não existia, e ele então passou a existir. Isso foi chocante, porque se ele não existia e passou a existir, como é que ele surgiu? Como uma coisa surge do nada? Quem o criou? No universo a gente não consegue criar nada, a gente consegue transformar uma coisa em outra. Mas como algo que não existe passa a existir? Isso foi tão chocante que eu vou mostrar aqui a frase de um cientista vencedor, um astrofísico, cosmologista que venceu o prêmio Nobel de Física em 2006. Olha o que ele diz: não há dúvidas de que existe um paralelo entre o evento do Big Bang e o conceito cristão da criação a partir do nada. Por que é que existe uma relação? Como é que surgiu algo do nada? Romanos 4 revela isso para a gente, dizendo que Deus chama à existência coisas que não existem. Agora eu ouvi um aleluia, glória a Deus, oh glória, aleluia. Deus chama à existência coisas que não existem. Irmãos, esse conceito de que Deus criou o universo vai trazer algumas consequências. E a gente vai entrar aqui na parte final da mensagem, vou pedir para a banda já subir, falando ainda dessa área mais complexa, que não é para a gente entender, mas é para a gente glorificar. Lembrando, queridos, do nosso versículo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Somente a Bíblia revela esse Deus cuja soberania e grandeza estão acima da criação. Nós vamos ver surgimento de religiões e falsos deuses que surgem dentro da natureza. São imaginados dentro da natureza. Somente a Bíblia revela um Deus fora da natureza, que criou a natureza, que criou o cosmos, que criou todas as coisas. E isso traz algumas consequências importantes. Olha, se isso fala sobre a glória de Deus para você, porque para mim fala muito. Tem uma lei da física que diz que o efeito não pode ser maior do que a causa. Sabe o que significa isso? Deus é mais poderoso do que todas as forças do universo juntas. Aleluia! Oh, glória! Mais poderoso do que a força de todas as estrelas, de todos os quasares. Eu quero ainda trazer um conceito mais complexo, queridos. O universo teve um começo e, portanto, requer alguém fora dele para criá-lo. Pensa agora em um momento em que o universo não existia. Que imagem você forma em sua mente? Eu acredito que muita gente esteja aqui pensando em um vazio, escuro, porque não tem estrelas, não tem lua, um espaço enorme e vazio. E eu quero te dizer que esse conceito está errado. Sabe por quê? Porque o espaço vazio também faz parte do universo. Então, a ideia de um Deus fora do universo significa de um Deus que existe em uma dimensão sem espaço. Quero trazer aqui uma bolinha de ping-pong para ilustrar para vocês. Quantos lados tem uma bola, querido? Fala aí para a pessoa que está do teu lado. Se você disse nenhuma, você errou. Tem dois lados, o de dentro e o de fora. Mas imagina que ele simboliza o universo. No nosso caso, não existe o lado de fora. Tudo o que conhecemos, inclusive o espaço, só existe dentro dele. Fora do universo não tem o vazio, não tem o espaço. E o tempo? Você já perguntou, e o que é que existia antes do universo? Essa pergunta também está equivocada, sabe por quê? Porque o tempo surgiu quando o universo foi criado. Esse é um conceito complexo. Muita gente imagina a eternidade passada. Não existe eternidade passada, sabia disso? Porque o tempo foi criado, ele surgiu, existiu o primeiro segundo do próprio tempo. Não tem o antes disso. Então, quando pensamos em um Deus que criou o universo, se fora do universo não existe espaço, fora do universo não existe tempo, mas existe Deus. E a gente está falando agora de um Deus que vive em uma dimensão sem espaço, sem tempo. Como é que pode isso, pastor? A gente não tem capacidade de imaginar como é essa dimensão. Mas isso fala muito sobre a glória, sabe por quê? É lícito perguntar quem criou o universo, como ele surgiu? Sim, porque houve um momento em que ele não existia e passou a existir. Mas a gente pode perguntar, e quem criou Deus? Ou, e antes de Deus, o que era? Não, porque na dimensão de Deus não existe tempo, não existe antes dele, ele é o Alfa. Jesus, que estava lá junto com o nosso Pai Celestial, é o Alfa. É difícil para nós entender, mas Deus existe em uma dimensão sem espaço, ele não depende do espaço, do tempo. Olha só, Deus não está sujeito às leis do nosso universo. Sabe por quê? Porque ele criou essas leis, e ele não precisa estar sujeito a essas leis. Essas leis é que estão sujeitas a ele. E por isso é fácil para a gente imaginar aqui como é simples para Deus fazer milagres, romper com as leis da física, porque ele criou essas leis. Ele domina, essas leis estão sujeitas à sua grandeza, à sua glória e à sua soberania. Então, como é que Jesus andou sobre as águas? Como é que Moisés abriu o mar? Como é que Jesus curou tantas pessoas? Como é que Deus continua fazendo grandes milagres hoje, que parecem impossíveis para a medicina? Deus não está sujeito às leis da física, ou da medicina, ou da biologia, ou da química. Ele é soberano e glorioso. Essas leis é que estão sujeitas a ele. E porque Deus existe em uma dimensão fora do universo, porque ele não depende dessas leis, ele jamais vai poder ser explicado. Nós só vamos conhecer Deus naquilo que ele próprio se revelar a nós. Nós não podemos explicar Deus, mas podemos adorá-lo. E é isso que eu quero te convidar a fazer agora. Aleluia! A gente vai cantar a estrofe, a primeira estrofe de um hino que fala sobre isso. Você já ficou extasiado? Eu vou voltar para a nossa primeira pergunta, esse é nosso último slide. Extasiado contemplando as estrelas, o mar, o pôr do sol. Eu espero que depois dessa mensagem você fique ainda mais abismado, extasiado com a grandeza daquele que criou todas essas coisas. Amém? Então vamos louvar o Senhor com a primeira estrofe de um hino lindo que fala sobre alguém maravilhado, e esse alguém sou eu e pode ser você, maravilhado com a criação do nosso Deus. Vamos cantar então essa estrofe?